Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Fiquei longe.
É, acho que tem que ajeitar
fiquei
ali.
Fiquei longe.
Gente, deixa eu ajeitar um pouquinho ali.
Então, Djalma, vai lá e ajeita. Então, boa tarde para vocês. Hoje, dia 12 de setembro, a gente está começando mais um Mente Aberta. O seu programa para uma saúde... Não, vida plena.
Uma vida plena e uma saúde plena também, né?
Uma saúde... A vida fica plena, saúde fica plena.
É um programa de saúde mental, né? A gente estava tentando definir o programa assim, que a gente fala uma saúde ampla, né? A ideia é uma saúde ampla. Mas é um programa de saúde mental, que a gente fala sobre psicologias, é? E outras psicologizantes. Situações, né?
É isso aí.
E a gente traz uma... Não só psicologia, na verdade, a gente fala sobre saúde mental e é um programa que fala assim para... E a ideia do programa é essa, né? De abrir a mente, de a gente conversar coisas de maneira simples, direta, sabe? E leve,
e
né?
Com a participação de vocês. É. Marcinho, quais são os canais que a gente tá aí?
Estamos nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, Cultura 930. Só mandar sua pergunta lá, ou também através dos nossos telefones 3015-1800 ou 3337-1010. Lembrando também que Marta e Djalma estão no Instagram.
Isso, tamo aí, ó. E, bom, eu queria começar primeiro com um ups, errei. Na semana passada eu falei de terapias alternativas. Gente, as terapias não são alternativas. Então você tem que, quando você tem um problema de saúde mental, você procura ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra e você tem as terapias complementares. Ups, então aqui a correção.
É verdade. A gente usa alternativa, né? Que é um nome errado, né? Na verdade, elas são complementares. Todas as terapias são complementares e complementam muito bem, né?
Sim, sim. E aí eu até pedi, né, licença aqui, vou pedir licença para vocês também. A minha xará, a Marta Pontes, ela escreveu uma carta que faz um link do programa da semana passada, que foi Síndrome do Pânico, e o de hoje, que a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, né? Que a gente tem esse mês como um marco, né, de ações para prevenção e conscientização, né? Do suicídio. Então, eu vou ler aqui e tentar meio rapidinho. Então, a Marta, na verdade, semana passada eu vi um post dela, também é uma amiga muito querida, eu vi um post dela no Instagram que me tocou muito, falando sobre saúde mental. E aí eu pedi para ela escrever para a gente alguma coisa, a experiência dela, que é importante para dividir com vocês, para que vocês... a gente fala aqui de uma forma, mas aí a pessoa sente a sua dor de uma outra. Então, vamos compartilhar dores aqui. Querida Marta, todo Setembro Amarelo é a mesma coisa. Brotam conselhos e recomendações para cuidarmos da nossa saúde mental. Ótimo, porque realmente precisamos dar atenção a ela, com o mesmo cuidado que temos quando o assunto é voltado à saúde do corpo. Mas me preocupa o pessoal que aparece com receitas mágicas que vão desde abraçar árvores a rituais religiosos. Eu não sou médica, psicóloga ou terapeuta holística. Sou uma mulher que lida abertamente com sua própria saúde mental há mais de 20 anos. Nesse tempo, experienciei as minhas dores de doenças da alma e cuidei de pessoas próximas a mim que foram e ainda estão sendo desafiadas por algum tipo de doença mental. Como eu escrevi num texto publicado nas redes sociais, apesar das doenças mentais terem seus marcadores e sintomas específicos, cada um sente do seu próprio jeito. É uma coisa assim, como eu diria, subjetiva. E, na minha opinião, é essa subjetividade que dificulta o entendimento de como seria melhor cuidar de quem está passando pelos períodos mais críticos. Por exemplo, durante 1 ou 2 anos eu tive síndrome do pânico. Eu senti um aumento brusco de ansiedade acompanhado da sensação de morte iminente. Então, eu me paralisava. Se alguém tentasse me tocar, eu entrava em desespero, porque me tocar significava morte. Muita gente por aí tem síndrome do pânico e sente de uma forma completamente diferente da minha. Como é costume entre nós, quando vemos uma pessoa em desespero, logo queremos tocá-la de algum modo para salvá-la. É comum também que desejemos o toque quando nos sentimos em risco. Puxamos alguém para abraçar, procuramos uma mão para segurar, encostamos os ombros em alguém. Pois eu não podia ser tocada. E isso ofende qualquer pessoa. Eu sei que só queriam me ajudar, mas aquele jeito piorava muito a minha crise e eu precisava gritar, não me toca. Nessa época, eu recebia conselhos de todos os tipos, mas me mantive firme no tratamento psiquiátrico e terapia com psicólogo. Foram os profissionais da saúde que me medicaram e cuidaram para que minhas crises fossem espaçando, acontecendo em intervalos maiores e até desaparecessem. Entre as estratégias para o controle da ansiedade extrema, aprendi com eles a identificar o que meu terapeuta chama de gatilho. Poderia ser uma imagem, um som ou uma situação. Levou algum tempo, mas encontrei. Sempre que eu entrava em pânico, eu estava em lugar público, fechado, com muito falatório, como uma praça de alimentação em shopping. E o gatilho mesmo era choro de criança. Se eu ouvisse choro de criança ou bebê em lugar aberto, eu não entrava em crise. Mas a combinação do ambiente fechado, com muitas pessoas falando mais o choro, levava-me ao desespero. Então, eu tomava o remédio de emergência e ia para fora do lugar onde estava. Costumo dizer que eu estou curada da síndrome do pânico, mas a verdade é que a mantenho sob controle, porque aprendi a perceber os sinais do meu corpo e da minha mente para evitar as crises. Não posso deixar de dizer que tive muito suporte de quem está próximo de mim. Eu falei com a minha família e colegas de trabalho sobre o que acontecia comigo e como seria a melhor forma de me ajudar quando estivesse em crise. Fui acolhida de forma muito carinhosa. Cada uma dessas pessoas percebeu que precisaria deixar seu ego de lado para me ajudar. Quero dizer, nem sempre aquilo que achamos que é a melhor forma de cuidar de alguém com doença mental seja o que é necessário naquele momento para aquela pessoa. A forma que talvez tenha dado certo para nós, ou que ainda seria a forma como gostaríamos de ser cuidada. Acho que o importante é saber que vai passar. Sim, realmente vai passar. Com carinho, Marta.
Lindo, né?
Lindo. Nossa. Obrigada, Marta.
Obrigado, Marta.
Xará. Então, nossa.
Nossa, pois é.
É, assim, então vamos começar mais um programa falando de um tema. Várias pessoas com que eu comentei que o tema seria suicídio, prevenção ao suicídio, a pessoa fala, nossa, ai, ui. Então, o tema, ele é um tema pesado, mas ele precisa sair desse tabu também, a gente precisa falar sobre ele, né?
Precisamos, sim. É, quando veio essa ideia, né, que a Marta trouxe a ideia de falarmos sobre isso, eu fiquei com um pouco pé atrás, né, porque assim...
Inclusive foi sugestão da Marta, tá?
E topei o desafio, né, eu arianamente topo o desafio. Por que para mim foi difícil nesse momento? Porque eu, no passado, eu tive dois pacientes que se mataram, né? E por circunstâncias diversas, né? E você atender uma pessoa, você está em processo de atendimento, né? Um foi numa clínica e o outro já tinha fazia uns 6 meses que eu não atendia, mas que tinha contato. Foi muito difícil para mim. A sensação de fracasso do meu profissional foi muito grande. Até poder entender, né? Que primeira coisa é respeitar muito o direito da pessoa, sabe? Dela ir como ela quiser. Primeiro lugar. E segundo, de olhar também qual foram as situações, não minhas, né, mas de todo um contexto, que poderiam ter evitado aquele fim. Né? Então, às vezes, nós vimos ali, e uma coisa que eu vi muito foi o contexto familiar, sabe? E o apoio ou não o apoio familiar, como influencia nisso. As questões das medicações fortíssimas e as pessoas deixadas meio ao léu, sem muita proteção em relação às próprias medicações que estavam tomando, né? E mais situações sociais e emocionais que estavam envolvidas na história, né? Nenhuma dessas pessoas tentaram ou conseguiram fazer, né, ter o ato quando estavam bem. Elas não estavam bem, né? Estavam passando por situações muito limites na história delas. E quanto que aquilo me marcou, né, me bateu assim muito forte, de também sentir, de tirar um pouco da onipotência da psicologia, sabe? Nós psicólogos muitas vezes somos onipotentes. Então aquilo me, acho que de certa maneira me humanizou, né, um pouco mais na minha profissão. Então quando veio o tema, foi um tema que para mim foi, opa, vou mexer nessa coisa doída ainda para mim, né? Faz muitos anos isso, mas ainda vem uma dor assim, vem uma emoção em cima disso. Quando nós falamos de saúde mental, estamos falando de um guarda-chuva imenso, né? Com muitas nuances e muitos detalhes. Então a gente pode falar, quando falamos de saúde mental, nós falamos de um pouco de prevenção, né? Nós mostramos atualidade, como nossa vida está nos levando a adoecermos cada vez mais, né? Então acho que é uma das ideias que o Mente Aberta, a gente bate muito nessa tecla, né? Gente, cuidado, porque a vida que nós estamos levando normalmente está levando a gente a adoecer bastante, física e mentalmente, né? Através da alimentação ruim, através do excesso de medicações, através do, sabe, da vida estressante que nós temos, da ansiedade generalizada que esse país tem, em primeiro lugar, né? Ganhamos essa medalha de ouro. Primeiro lugar, sempre o primeiro lugar de mais ansiosos, de mais depressões e tudo mais. E a gente vê que tem muitas... Existem muitos exemplos de trabalho de prevenções, né? Mas existe uma coisa que impede isso, é o preconceito sobre a saúde mental, né? Ainda temos isso, até da classe médica temos isso, né? Da questão do preconceito em relação à saúde mental. É como se aquilo que fosse mental fosse falso, fosse mentiroso. Né? Então, eu tenho um problema físico, aí está real. Né? Eu tenho um problema mental, aí pode ser que eu esteja inventando. Né? É frescura, esteja inventando. Isso é um preconceito, porque tudo é mental. Tudo é mental. Mesmo que nós temos uma doença física, né? Muitas que a gente sabe disso hoje, a ciência tem mostrado cada vez mais isso, que muitas doenças físicas elas começam aqui, né? E interpretam aqui. O sofrimento está aqui, das nossas doenças. Né? Então, se tudo passa pela nossa mente para decodificar o mundo, a nossa, tudo que passa pela nossa mente, né, e o adoecimento da nossa mente vai ser um adoecimento do meu meio, do meu todo, né? O meu olhar do mundo. E esse é o pior adoecimento que nós temos, porque ele é negligenciado. Ou pior, ele é utilizado como se fosse uma doença, uma gripe, em que eu dou apenas uma medicação e você que se cure. Né? Eu sei que eu estou generalizando e não é assim, tem profissionais maravilhosos, a gente sempre indica profissionais para isso, mas o que eu vejo muito da saúde mental é isso. Existem muitos exemplos de trabalhos, inclusive do SUS, que fazem muitos trabalhos legais, né, sobre o CAPS. Sim. E tudo mais, mas nós precisamos de uma mudança meio social disso, de tirarmos um pouco do preconceito. E o suicídio é o ápice, né? É onde se leva uma saúde mental não bem trabalhada, ou não bem olhada, não bem cuidada. É.
Pois é, então, vamos... É difícil, né? Mas...
Começando denso.
Mais pra frente eu queria falar também, que a gente não esquecesse de falar, a gente tá falando aqui de prevenção e tudo mais. Você já trouxe, já começou a sua fala falando da dor, que é você falar da sua experiência que perdeu. Então, o quanto a gente também está cuidando dessas pessoas que são enlutadas por ter perdido alguém. Exato. Do seu entorno que tenha se matado, né? Então, acho muito importante a gente falar sobre isso também, porque a gente também percebe que existe um certo efeito cascata quando você tem uma pessoa que acaba tirando a própria vida dentro de um determinado núcleo familiar ou de amigos, afeta demais a saúde mental dessas outras pessoas que podem acabar cometendo a mesma...
Exatamente.
E eu queria até parar de usar a palavra cometendo, que eu li isso de um psiquiatra, porque a gente fala cometer suicídio. O suicídio, sim, é pesado, é tudo, mas é que nem cometer um crime, né?
É.
Então, para a gente tirar um pouco essa carga negativa, para que a gente possa falar mais de uma forma um pouco mais humana sobre o suicídio, porque é o sofrimento ao extremo.
Sim.
Qual é o ponto, Djalma? Porque a gente, então, entende que existe a depressão, então essa tristeza. Porque é muito difícil quando a pessoa está nesse esse sofrimento interminável, profundo, que cansa, que exaure, que você olha, você fala, não tenho saída. E todo mundo fala, mas tem que pedir ajuda. Mas a pessoa não consegue pedir ajuda. Como é que sai desse beco?
Veja, é uma pergunta difícil e uma resposta difícil, né? Porque, veja só, quando nós falamos de saúde... Nós não estamos falando só de saúde física ou mental. A saúde é muito maior que isso. Então, nós temos uma saúde física, temos uma saúde psicológica, temos uma saúde familiar, temos uma saúde social, temos uma saúde de país, temos uma saúde global. Né? Então, quando nós falamos, nós não somos uns seres separados do mundo. Né? Então, muitas vezes, o que acontece é que precisa todo esse meio estar saudável, difícil. Então, esse meio saudável, todos esses componentes um pouco mais saudáveis, eles vão afetar mais ou menos a minha saúde mental, né? Então, quando nós temos uma questão de um sofrimento em que a pessoa chega ao limite do seu sofrimento, quando ela não vê saída daquela dor, é porque as outras partes também estão muito mal. Entende? As partes estão muito deterioradas na sua percepção. Então, muitas vezes, a pessoa se pergunta viver para quê? Né? Onde é que só tem um sofrimento grande, esse sofrimento não vai sair. E a mente, às vezes, entra num estado tão baixo de energia em que a sensação que dá é que eu estou numa escuridão, sem saída, e num sofrimento que não tem fim. Né? Que o remédio não ajuda, em que as pessoas em volta não ajudam, e que o mundo não ajuda, e eu começo a olhar as coisas de maneira muito negativa. Existem pessoas que já têm uma tendência a essa negatividade. Né? Então, as pessoas que a gente chama de depressivas, elas, de certa maneira, elas têm um olhar diferenciado no mundo, assim, de olhar e ver que as coisas não têm muita saída. A gente escuta isso desde o dia a dia da gente, quando uma pessoa está passando por um problema e a gente fala assim, ah, faz isso, faz aquilo, e a pessoa sempre dá um que não pode, que não consegue, né, daquilo ali, que é uma maneira ainda leve, até a maneira mais profunda de que a pessoa tem absoluta certeza de que não vai sair daquela situação, né? E aí se matar vai entrar duas situações ali. Primeira situação, castigar profundamente quem está causando sofrimento, ou seja, eu mesmo, né? E a segunda, me livrar daquela dor.
É, não é querer acabar com a vida, é querer acabar com a dor, né?
Isso, acabar com a dor. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm tentativa de suicídio, que a tentativa de suicídio não é querer morrer, né? É querer dormir, querer apagar. Entende? E aí utiliza uma série de coisas que pode fazer com que eu queira apagar daquele sofrimento, né? Depois que as pessoas passam pelo processo e saem disso, elas ficam assustadas com elas mesmas, né? Elas ficam com medo, porque o que faz a tentativa é você perder totalmente a autoconfiança em você. E quando você perde a autoconfiança em você total, sabe, você vai precisar cada vez mais dos outros para poder você não fazer algo contra você, né? Então, essa insegurança que dá, que faz com que a pessoa entre num processo de sofrimento cada vez maior. Ela não consegue, muitas vezes, ir para trabalho, ela não consegue ter relacionamentos, ela não vai conseguir porque ela tem a sensação de que ela não pode nem um pouco confiar nela, porque ela é capaz de fazer coisas vamos dividir as pessoas assim, né, internamente, que o seu eu não acreditaria que ela fizesse contra ela mesma.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.